Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia e bem-vindo ao programa Eclésia deste domingo. O mês de setembro traz os recomeços e este ano, apesar da pandemia, estes recomeços vão tendo outro sabor, com novas exigências e novas regras. A catequese também é uma das atividades que teve de ser repensada e o Secretariado Nacional de Educação Cristã lançou mesmo um documento. Chama-se Orientações para a Catequese em Tempo de Pandemia, que quer ajudar a pensar e a encontrar soluções e alternativas neste ano pastoral que agora inicia. Dessa forma, nos próximos minutos, ficamos a conhecer a realidade de várias dioceses, o que teve de mudar e o que se reinventou. Afinal, a palavra de ordem é adaptação. Mas antes, ficamos com música nesta manhã. Ouvimos Miguel Gameiro no tema É Preciso.
Seja um segundo, o que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
Ouvimos Miguel Gameiro no tema É Preciso, nesta manhã de domingo. Como lhe dizia no início deste programa, em tempos de pandemia, há novas exigências e é mesmo preciso olhar a realidade e refletir. As dioceses, paróquias e agentes pastorais da catequese encontraram no documento do Secretariado Nacional da Educação Cristã possibilidades alternativas para aplicar, no seu contexto específico, mais do que indicações precisas no sentido de como têm de fazer, no caso, na catequese. Dom António Moiteiro é presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé e disse à Eclésia que é necessário ter cuidados com a catequese e deixou mesmo algumas dicas.
Quanto às normas da catequese, eu gostava de realçar três ou quatro aspectos que me parecem importantes. O primeiro é, deixemos que a escola inicie as suas atividades, as suas aulas, e nós comecemos em meados de outubro ou finais de outubro a nossa catequese, para vermos um pouco como a escola está a reagir a esta questão da pandemia. Depois, uma outra norma que é fundamental é um grupo, uma sala ou um espaço. Se o grupo for grande, é necessário dividi-lo. Se não tivermos espaços suficientes, temos de inventar, deixem passar a expressão, outras formas de educar na fé. O que é que eu quero dizer com isto? O normal que seja a catequese presencial. Mas onde não é possível, podemos alternar, por exemplo, a catequese presencial com a celebração da Eucaristia, com as crianças. Onde devemos interessar os pais, para os pais, depois nessa semana que não é presencial, serem eles a fazer com os filhos uma síntese de fé. Depois também é necessário usar, como é lógico, a máscara, o gel de desinfecção, as normas que a direção, o distanciamento, as normas que a Direção-Geral tem proposto. E há também um outro elemento que me parece importante nestas normas, é não termos medo, mas estarmos atentos. Não termos medo a avançar, mas não nos desleixarmos na aplicação das normas. E isto é fundamental. E nós podemos até dizer, felizmente até hoje, que estamos portanto, com este programa, portanto, as Eucaristias e a celebração dos sacramentos têm acontecido, segundo as normas da DGS, mas com segurança. Até agora, que se saiba, não tem havido nenhum surto que tenha nascido de uma celebração da fé, uma celebração de uma paróquia. Não quer dizer que não possa vir a haver, mas tem havido muita cautela e tem havido muita precaução. Eu penso que tudo isto nos vai ajudar também na catequese. Aqui, volto a repetir, os catequistas não tenham muita pressa. E façamos também a catequese presencial com a celebração da fé e, quando possível, também o catequese online. Porque pode acontecer que a catequese online possa vir a ajudar a catequese presencial e até a própria celebração eucarística.
Olhando o início do ano pastoral, em tempo de pandemia, o Bispo de Aveiro defende que não se pode deixar de fazer as atividades, mas há que fazer adaptações.
Eu acredito que o próximo ano pastoral, dentro desta problemática em que nos encontramos e que diz respeito a todos, vai decorrer, eu ia dizer, com normalidade dentro do anormal. A normalidade dentro do anormal. Eu, pessoalmente, na minha diocese de Aveiro, não deixei de fazer crismas, não deixei de presidir à celebração do crisma, não deixei de incentivar os sacerdotes que fizessem as primeiras comunhões com pequenos grupos. Ao princípio houve algumas reticências, adiaram, mas muitos deles já estão a marcar daqui até ao Natal as primeiras comunhões que deviam ter sido feitas no final do ano pastoral anterior. Significa que nós temos de adaptar-nos a estas circunstâncias. Não posso fazer uma primeira comunhão com 50 crianças, mas posso fazer com 10. Não posso fazer na missa paroquial que já atingiu o limite da lotação, mas posso ter outra Eucaristia própria para esta celebração. Temos de nos adaptar e isto é fundamental.
Neste programa ouvimos também o Bispo de Viseu. Dom António Luciano aponta que a Igreja tem de responder e que a família tem um papel preponderante na catequese, ainda para mais em tempos de pandemia.
Pois, as orientações que vieram são ótimas, cada secretariado diocesano também está a tomar as suas. O Sr. Dom António Moiteiro dizia há dias que nós deveríamos, calhar, ir com um bocadinho de cuidado, deixar ver primeiro o que acontece também nas nossas escolas, embora programando o caminho, o itinerário, e depois então começando a agir. Porque nós temos que ter consciência de que a pandemia está no meio de nós. Agora, nós temos que levar a boa nova de Jesus Cristo ao coração dos catequizandos. Agora, temos que ir por etapas, temos que fazer um caminho. Umas vezes presencial, outras vezes, se calhar, apelando que essa presença seja na Eucaristia do domingo, também através das novas tecnologias. Nós temos é que responder. E aqui tem, de modo particular, um papel importante a família. A família é realmente a primeira escola da fé. Os pais são os primeiros catequistas. E eu apelo aos pais, com a ajuda dos catequistas e dos párocos em cada comunidade, a catequese se desenvolva. Não podemos cruzar os braços. Este é um tempo de desafio, de esperança, de compromisso, mas também de um trabalho muito mais sério e que tem que ser também objetivo da renovação e da conversão pastoral na Igreja.
Agora, um testemunho de uma catequista. Elizabeth Nunes é da Diocese de Aveiro e assume que os espaços e os recursos humanos são preocupações no arranque deste ano da catequese.
Então, os nossos primeiros problemas foram dois. Foram os espaços que nós tínhamos e os recursos humanos que nós tínhamos. Ou seja, os espaços não nos permitem ter tantos catequizandos, o que nos obrigou, de alguma forma, ou nos vai obrigar a dividir os grupos, e isso exige mais tempo e exige mais recursos humanos. Isso foi um dos primeiros problemas que tivemos que solucionar. Criar espaços, esses espaços com o devido distanciamento social, criarmos mecanismos de higienização dos espaços. E depois, o nosso problema neste momento é passar tranquilidade aos pais, dizer que a paróquia está preparada para todas as situações, a paróquia preocupou-se em criar espaços onde as crianças estivessem em segurança e os adolescentes estivessem em segurança. E nós, neste momento, estamos nessa fase de passar aos pais esta informação da tranquilidade. Vamos ter catequeses presenciais, vamos ter catequeses online, vamos dividir os grupos, tornando os grupos mais pequenos, para que sempre haja segurança. Eu penso que isto é o que está a ser feito em todas as paróquias, ou seja, dividir os grupos, distanciamento social, higienização dos espaços e também criarmos novas formas de comunicação, nomeadamente usando muitas vezes o online, que não sendo aquilo que é o melhor, se calhar numa situação de mais restrição é o que temos, não é? E também temos que capacitar os catequistas para esta nova realidade. E na paróquia também tivemos esta dificuldade de dar alguma formação a alguns catequistas sobre como aplicar algumas técnicas online. Havia espaços que nós não usávamos como espaços de catequese e que vamos passar a usar. Nos grupos maiores tivemos efetivamente que dividir, mas efetivamente não tem sido uma tarefa fácil, porque nos falta, sobretudo, recursos humanos. Por isso, muitas vezes vamos optar até pela catequese quinzenal ou a catequese uma vez presencial e outra vez online, para que o catequista também se possa desdobrar e, de alguma forma, fazer o acompanhamento do grupo, sempre tendo em atenção as regras que vêm da DGS e as orientações que foram chegando à paróquia.
Adaptações necessárias na paróquia de São Julião, de Cacia, na Diocese de Aveiro.
A catequese não pode acabar. A catequese, nós estamos sempre em catequese, não é? E no momento em que deixarmos a catequese, também deixamos um pouco de ser cristãos. Por isso eu acho que a catequese está presente sempre na nossa vida. Podemos é criar novas formas de fazer catequese, acompanhando de uma forma diferente, mas a catequese está sempre lá. A Eucaristia é uma forma de catequese e esta também não pode terminar, não é? Por isso a catequese está sempre presente.
Já a Lígia Borges é catequista há 10 anos, na Paróquia da Conceição, na Covilhã, Diocese da Guarda. A Eclésia falou dos desafios na sua realidade, onde vão ser apresentados os pontos do documento orientador.
O secretariado adaptou à Diocese da Guarda e ele vai ser apresentado ponto por ponto. E nós estamos um pouco à espera dessas orientações. No entanto, tal como durante a pandemia, as situações foram várias. Houve paróquias em que a catequese parou, outras em que a catequese ainda continuou, e agora este reinício é um bocadinho da mesma forma. Há paróquias que já fizeram o levantamento das situações que têm e estão a adaptar-se, e há outras que estão realmente ainda à espera deste encontro. No entanto, há, sem dúvida, é necessário, sem dúvida, cumprir as regras, e nesse sentido há, por exemplo, paróquias que vão fazer desfasamento de horários. Enquanto a catequese era ao domingo, vai ser desfasada entre o sábado e o domingo. Nós na nossa paróquia iremos fazer assim, portanto vamos desfasar entre sábados e domingos. Não vamos em todos os grupos fazer a divisão de grupos, porque não é necessário, porque eles já são pequenos. Nos grupos maiores, sim, vai haver divisão de grupos, vai ser necessário haver mais catequistas, desfasamento de horários também da catequese. A questão das sessões presenciais ou online, temos aqui um misto. A orientação é no sentido da preferência pelas sessões presenciais. No entanto, e algumas paróquias já faziam sessões online, portanto vão fazer um misto, possivelmente de 15 em 15 dias uma sessão presencial, sendo outra sessão online. Relativamente aos pais, pois os pais estão com dúvidas, como todos nós temos dúvidas nestas alturas. É preciso também ter atenção que esta pandemia trouxe aqui o risco da quebra da habituação catequética. Ou seja, nós vínhamos de há anos em que os catequizandos vão semanalmente a sessões presenciais de catequese, e temos aqui uma quebra de cerca de 6 meses. E, portanto, é natural que esse reinício agora seja mais demorado, mais lento. Parece-me que cabe a cada paróquia organizar-se e planear. E, tendo um planeamento do que vai ser estas novas sessões ou esta forma nova de catequese, que isto seja muito claro para não haver dúvidas para os pais.
Pontos diferentes do país, mas com as mesmas preocupações perante o tempo de pandemia. Agora, neste programa, abrimos espaço para a música. Ouvimos Luísa Sobral no tema O Melhor Presente.
Vais receber o melhor presente, que o saibas estimar e querê-lo para sempre, que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo, que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. Sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega. chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Ter paciência, vais exigir a tua independência, tudo isso é normal, fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, 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 ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro, mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente, que este é o melhor presente, que este é o melhor presente que irás receber.
Renovo os nossos votos de um bom dia e se só agora sintonizou a Antena 1, saiba que está na companhia do programa Eclésia. Nestes minutos trazemos as preocupações de quem gera a organização da catequese para este ano pastoral que agora inicia. O documento orientador do Secretariado Nacional de Educação Cristã aponta três capítulos principais: indicações gerais para a catequese, a celebração da fé, preparação e celebração da primeira comunhão, da profissão de fé e da confirmação, e indicações fundamentais de logística. A Eclésia falou com o responsável pelo Secretariado de Educação Cristã da Diocese de Coimbra, o padre Manuel Ferrão, que fala em adaptação no contexto local.
E a nível nacional há muitas experiências e a nível local acabamos por ter algumas experiências diferentes, né? E havendo, ainda que a orientação seja a mesma, temos catequistas que de facto pegam muito mais na sua missão de acompanhantes e de proximidade, e outros que nem tanto, e portanto afastaram-se um pouco, as coisas amorteceram um bocadinho, né? Admito que possa haver aqui no meio deste contexto algumas crianças que não se inscrevam na catequese, mas eu estou convencido que neste sentido da catequese não vai ser demasiado significativo o porventura, a não inscrição de algumas crianças. Portanto, a nível global, não prevejo, na minha realidade concreta, que a catequese sofra um apagamento, se assim posso dizer, ainda que possa haver menos frequência, um ou outro, mas vai continuar. Nas paróquias mais pequeninas, em que cada grupo de catequese tem 3, 4, 5 crianças, não tivemos tanta preocupação, e dado que há, de algum modo, com algumas salas, dado uma ou outra paróquia tem casas paroquiais que estão vazias e, portanto, há alguns compartimentos, etc., que dá para isso. Nas maiores, e nomeadamente na de Miranda do Corvo, em que não abunda o espaço, é um sonho que tenho presente, de construção de um centro pastoral, que possa albergar todas as realidades, não só da paróquia, mas da unidade, não é tão fácil. E, portanto, essa é uma preocupação de arranjar espaços para poder ter salas convenientes e suficientemente amplas para que possa ter os grupos. Possivelmente vamos ter que fazer um desdobramento de grupos, não é? Portanto, criar grupos mais pequenos.
O tempo de pandemia que veio reforçar os sonhos. E o padre Manuel Ferrão, da Diocese de Coimbra, acrescenta ainda a vontade de um maior envolvimento dos pais na catequese.
Na Diocese de Coimbra não temos muitas experiências da catequese familiar, conforme ela está proposta a nível nacional. Temos algumas paróquias, sim, nomeadamente na cidade de Coimbra, e uma ou outra de núcleos paroquiais maiores, de alguma experiência já da catequese paroquial e, portanto, de um envolvimento dos pais na própria dinamização. No meu concreto, não tenho esta experiência da catequese paroquial com os pais, ainda que temos vindo a conversar, nomeadamente com os catequistas coordenadores, de que esta é uma oportunidade singular, não digo para avançarmos para a catequese paroquial, na catequese de pais familiar, como está proposta, mas um maior envolvimento dos pais, sim. Eu diria, ainda há poucos dias, quando nas celebrações dominicais falava deste arranque da catequese e das matrículas, etc., eu salientava precisamente isso. Se a catequese, antes de mais, sempre parte do núcleo familiar, e os pais são os primeiros catequistas, sem dúvida nenhuma, este tempo vem sobressair a necessidade de valorizarmos um empenho e uma responsabilidade muito maior dos pais neste trabalho da catequese, não é? É uma das preocupações que tenho e que procurei transmitir aos catequistas que irão conduzir naturalmente as várias reuniões de pais, porque também não podem ser muito grandes, não é? Têm que ser em grupos pequenos e, portanto, é completamente impossível estar eu a fazê-las todas, mas os catequistas irão fazer, aproveitar a ocasião precisamente para alertar e convidar a isso que seria o normal, que era os pais terem uma intervenção muito maior na catequização e no acompanhamento testemunhal, antes de mais, dos seus filhos.
Já o padre Walter Salcedas, responsável pela catequese na Diocese da Guarda, fala de adaptações na retoma das catequeses para que possa ser testemunho de organização para a sociedade civil.
Procuramos responder às especificidades próprias da Diocese, que, tendo alguns núcleos mais urbanos, é marcadamente rural e, portanto, essa ruralidade traz também consigo alguns desafios próprios, especialmente no que aos espaços concerne. Nem todas as comunidades têm a disponibilidade desejável de espaços para que as normas que nos são propostas pelas entidades de saúde serem totalmente respeitadas. Portanto, exige-se uma preparação mais cuidada e uma cooperação até com outras entidades, nomeadamente públicas, juntas de freguesia, associações, e isso já está a ser concretizado em algumas paróquias da Diocese, para que elas possam também disponibilizar alguns espaços para que a comunidade não se veja privada, pelo facto de não possuir espaços, da possibilidade de continuar a ter a catequese no seu seio. Eu acho que nós teremos que ter exatamente o mesmo cuidado, a mesma organização, para que esse retomar da catequese possa ser um testemunho também para a sociedade civil de que a catequese, as comunidades paroquiais, a própria Igreja se sabe organizar de maneira exata para que as suas atividades decorram sem qualquer risco para ninguém. Bom, sem qualquer risco nós nunca podemos garantir, mas com todos os riscos, mais ou menos dentro dos limites aceitáveis. Depois, o documento que nós apresentamos é um documento que se foca especialmente na questão do que é pedido aos catequistas, do que é pedido às próprias comunidades, no que diz respeito aos grupos e no trabalho necessariamente a ser feito com as famílias.
O cumprimento das regras enviadas pela Direção-Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa sobre a Covid-19 orientam este início do ano na catequese, como partilhamos aqui na Eclésia, seja na organização, adaptações e sonhos a realizar. Agora é tempo de música. Fique na companhia do Grupo das Terças no tema Impele a Tua Própria Canoa.
Não deixes cair teus olhos, não te deixes enganar. Olha de frente os escolhos, olha, podes encalhar. É urgente estar atento, ver para onde corre a maré, ver de onde sopra o vento, não vais tu perder o pé.
O desafio é mesmo esse, Impele a Tua Própria Canoa, um tema aqui interpretado pelo Grupo das Terças que ouvimos nos últimos minutos. E é neste desejo de futuro que seguimos no programa Eclésia. Por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, temos a companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
As leituras bíblicas deste 25º Domingo do Tempo Comum convidam-nos a procurar e a descobrir Deus, cujos caminhos e pensamentos estão acima dos nossos. Essa descoberta implica a renúncia aos esquemas do mundo e a conversão às propostas de Deus. Tudo isto está bem explícito na primeira leitura de Isaías. Os crentes são chamados a voltar para Deus, um movimento que exige transformação radical, de forma a que os seus pensamentos e ações reflitam a lógica, as perspectivas e os valores de Deus. Trata-se de um apelo à conversão, a reequacionar a vida, de modo a que Deus passe a estar no centro da nossa existência. Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. Tudo o resto, por importante que seja, é secundário. Sabemos que a cultura pós-moderna prescinde de Deus, considerando o homem como o único senhor do seu destino e cada pessoa com o direito de construir a sua felicidade à margem de Deus e dos seus valores, entendendo que os valores de Deus não permitem ao homem potencializar as suas capacidades e ser verdadeiramente livre e feliz. A questão deve inquietar-nos sempre. O que é que nos faz passar da terra da escravidão para a terra da liberdade? O amor, a partilha, o serviço, o dom da vida? Ou o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a autossuficiência? Só poderemos converter-nos a Deus se abraçarmos os seus esquemas e valores, se nos mantivermos em comunhão com Ele. É na escuta da palavra de Deus, na oração frequente, na atitude de disponibilidade para acolher a vida de Deus, na entrega confiada nas mãos de Deus, que descobrimos e assumimos os seus valores. Assim, a ação de Deus vai transformando a nossa mentalidade, de modo a vivermos e testemunharmos Deus nas várias situações que nos habitam. A conversão é um processo nunca acabado. Não é demais repetir que todos os dias temos de optar entre os valores de Deus e os valores do mundo, entre conduzir a nossa vida de acordo com a lógica de Deus ou de acordo com a lógica do mundo. Não podemos cruzar os braços, instalados em certezas definitivas ou em conquistas absolutas, mas devemos esforçar-nos por viver cada instante em fidelidade dinâmica a Deus e às suas propostas. Sem preconceitos, sem certezas absolutas, temos de mergulhar no infinito de Deus e deixar-nos surpreender pela sua bondade, pelo seu amor. À luz da parábola dos vinhateiros no Evangelho, ninguém pode ser excluído da procura e da descoberta de Deus em Jesus Cristo. Ou, no dizer de São Paulo, há que levar toda a existência centrada em Cristo, pois viver é Cristo, procurando somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo.
Estas meditações podem ser consultadas na página da internet da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deunianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. E assim nos despedimos, mas ainda nos pode acompanhar na RTP2 no programa 70x7, hoje, excepcionalmente, pelas 7h30 da manhã. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Obrigado por ter estado na nossa companhia. Desejo-lhe um ótimo domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.